Bom dia. Bem-vindos de novo à Assembleia da República, de novo a este espaço. Eu presumo que a interpretação já estará a funcionar. Vamos só verificar. Everything is okay? Penso que já ouvem. Ok. Bom, mais uma vez, bem-vindos. Estamos aqui na sessão de abertura do Fórum da Juventude Europa Lusofonia. Cabe-me, em nome da Assembleia da República, dar-vos as boas-vindas. Um pouco repetir o que vos disse ontem. Esta é a casa de todos os cidadãos, é a casa do debate e, por isso mesmo, espero que possam aproveitar este momento aqui para expressar as vossas opiniões, para debater com os vossos colegas, com os vossos companheiros deste fórum e, simultaneamente, possam também, enfim, numa fase final do dia de hoje, ter um debate muito positivo com os deputados. Começo também por esta parte. A reunião que terão hoje às 5 da tarde terá a presença de vários deputados. Eu, neste momento, o número exato penso que são 11, quase uma equipa de futebol. E o que nós pretendemos com este debate é que vocês possam ter uma facilidade de contacto com deputados de vários partidos, de vários grupos parlamentares e de várias comissões e poderão debater com eles todas as áreas do vosso interesse. Muito especificamente as áreas, enfim, destes temas, da juventude, Europa e lusofonia e, portanto, ter a oportunidade de perceber um pouco a visão deles e transmitir-lhes a vossa visão. Nesta sessão de abertura, em que estará também a doutora Clotilde Câmara Pestana, diretora do Centro de Informação Jacques Delors, e o José Ferramenta, presidente da IUNA, nós não queremos dizer, enfim, da minha parte, não queria dar-vos muito mais informações para além do que já vos disse, mas fazia aqui duas reflexões. E as duas reflexões que faria são as seguintes. Uma sobre, de facto, a possibilidade de juntar as duas áreas. Ontem mencionava-se, e muito bem, a Clotilde Câmara Pestana, quando referiu a presença do IPDAL, do Instituto Português para o Desenvolvimento da América Latina, cujo secretário-geral também aqui está e que cumprimento, referia bem que há vários eixos que podem ser discutidos e que interessam ao jovem português e ao jovem lusófono, ao jovem europeu. Há aqui um eixo importante que Portugal desempenha, que é um eixo entre a Europa, a América Latina e África. E, no fundo, este fórum que se fecha mais nesta leitura Europa-África tem também a vantagem de poder ter aqui alguma abordagem e que a presença do IPDAL também dá uma outra vertente e os europeus, jovens europeus, mesmo de países menos próximos do Atlântico, como a Turquia, como enfim, outros países mais do norte da Europa, como a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, que podem estar menos atentos a esta relação que a Europa pode ter com, digamos, com o continente, com a, digamos, o hemisfério sul no continente africano e também no continente americano, penso que é uma nota que é relevante. Ao nível da Assembleia da República, para que saibam também, porque vão depois ter deputados dessas áreas, nós temos aqui duas visões que são importantes que tenham. Uma delas é o acompanhamento das questões europeias, e a Europa, enfim, é uma estrutura muito própria, a União Europeia até é uma organização internacional com absolutamente sui generis. Em relação à União Europeia, nós temos uma Comissão de Assuntos Europeus e essa Comissão de Assuntos Europeus acompanha todas as questões institucionais e faz a gestão da participação do Parlamento Nacional, de cada um dos Parlamentos Nacionais, no caso da Assembleia da República, nesta arquitetura europeia e a possibilidade de intervir sobre as propostas que surgem da Comissão, a possibilidade de se manifestarem a favor ou contra, dos Parlamentos Nacionais poderem juntar e, digamos, mostrar um cartão amarelo à Comissão Europeia na apresentação de propostas, é uma matéria que a Assembleia da República tem acompanhado muito de perto e este acompanhamento das questões europeias é feito fundamentalmente por esta Comissão. Assuntos europeus terão 2, 3 deputados desta Comissão com quem poderão estar e poderão falar sobre as questões mais diretamente ligadas às questões europeias e, como há aqui um grupo de alunos Erasmus, esses também têm, digamos, essa ligação muito direta a esta questão. Já agora que falo dos alunos Erasmus, também vamos ter deputados da Comissão de Educação e, portanto, também a esses poderão ser colocadas questões a esse nível. Ao nível da lusofonia, temos uma outra comissão que tem, digamos, a designação de Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e que acompanha as questões da cooperação e as questões da lusofonia. Fundamentalmente, mais diríamos, a questão da lusofonia, do acompanhamento da relação direta que temos com todos os países de língua portuguesa e, por outro lado, temos ainda, estiveram ontem, ouviram-no falar, temos também uma delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp. E, portanto, a nossa preocupação da Assembleia da República repercute-se nestas duas áreas e é feita nestas duas áreas por estas duas comissões, uma comissão de assuntos europeus, especificamente, outra de negócios estrangeiros e, portanto, também a delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da Cplp. Finalmente, uma nota sobre o tema global, que é a cooperação e desenvolvimento. A Assembleia da República faz também o seu trabalho. Ontem ouvimos uma excelente apresentação do Fernando Furtoso de Melo sobre apoio ao desenvolvimento, sobre cooperação, e nós também, Parlamento Português, temos um trabalho de cooperação, obviamente, que devem calcular que com os parlamentos de língua portuguesa, temos programas de cooperação bilaterais com São Tomé, com a Guiné, com Cabo Verde, com Angola, com o Brasil, com Moçambique, com Timor-Leste, e, portanto, todos, penso que não esqueci nenhum, com todos eles temos programas de cooperação bilateral, temos uma relação direta, procuramos, com estes colegas, criar redes e digamos, que permitam qualificar os funcionários dos parlamentos e também, numa relação direta entre deputados, digamos, transmitir experiências, transmitir também, de alguma forma, a possibilidade de conhecer processos legislativos que levem a leis fundamentais em cada um destes países. Portanto, este trabalho de cooperação é um trabalho que envolve um investimento anual na ordem dos 400 mil euros. É uma preocupação que a Assembleia da República tem tido de manter também a cooperação parlamentar ativa e, portanto, é também o nosso contributo. É um contributo que também articulamos com o Instituto da Cooperação, que é o Instituto Camões, da Cooperação e da Língua, e que articulamos também, de alguma forma, com a Comissão Europeia, que é, como ouviram, digamos, um excelente financiador para ações de cooperação, para apoio à cooperação, e nós próprios temos beneficiado dessa possibilidade, nomeadamente em Timor-Leste, onde há um programa muito específico gerido pela Comissão Europeia e que permite, digamos, que a Assembleia da República tenha alguns funcionários a trabalhar em Timor-Leste e a desempenhar funções lá de apoio, digamos, à garantia de um bom funcionamento do órgão mais democrático de qualquer país, que é o Parlamento. Por isso mesmo, nota importante também da nossa experiência, aquilo que se falou ontem, a coordenação da cooperação. De facto, é muito difícil, porque em países como, ontem foi citado Moçambique, nós temos exatamente a mesma questão. Há muitos doadores a aparecer, há muitos países doadores a aparecer nos países necessitados e, de facto, é quase necessário, até para os parlamentos, fazer quase uma conferência de doadores para articular, digamos, a forma como esta cooperação é garantida da melhor forma. Porque, de facto, as pessoas não podem chegar ali e dizer se o Banco Mundial oferece um seminário sobre isto ou aquilo, a seguir vem ao CDF, faz outra proposta, depois temos a reunião interparlamentar ou o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, todos eles apresentam propostas e quando apresentam propostas, no fundo, o beneficiário tem alguma dificuldade em dizer que não. Porque isso pode ser lido como uma recusa a uma oferta e este, digamos, este balanço entre não poder dizer que não e a tentativa de articulação para que não haja digamos, seminários ou matérias de cooperação sobrepostas é, de facto, um desafio que é forte e que tem que ser percebido por quem é beneficiário da cooperação. Eu acho que já vos disse tudo o que queria dizer em relação à matéria da cooperação parlamentar, em relação ao trabalho que vão ter aqui e ao que vão ter de contactos com a Assembleia da República. Desejo-vos um excelente fórum, um bom trabalho, boas conclusões e sintam que estão na Casa da Democracia e que vão poder estar nas salas das comissões onde os deputados discutem com o Governo as matérias mais relevantes do país. Vão poder ver agora, numa pequena visita, entrar no plenário e ver como funciona o plenário na Assembleia da República, mas fundamentalmente sintam que estão na vossa casa, porque a Assembleia da República é a casa de todos os portugueses, mas todos os cidadãos europeus e lusófonos. Muito obrigado.
Olá, bom dia. É com imenso gosto que retomo o vosso contacto. Ontem tivemos um jantar extremamente simpático, um ambiente muitíssimo acolhedor aqui na Casa da Democracia. Tivemos uma motivação super interessante por parte de um diretor-geral português na Comissão Europeia. Portanto, a rampa de lançamento foi, na minha perspectiva, foi muitíssimo boa. O meu colega José Manuel Araújo falava que vão ter uma visita e que vão poder ver, vão poder estar com as entidades, com as comissões, que é a organização interna do Parlamento, que lida com matérias que têm a ver com a integração europeia e com a cooperação, mas eu vou falar da parte que me diz respeito, a integração europeia. Na verdade, o Governo... Eu represento o Centro de Informação Europeia Jacques Loire, mas estou integrada no Ministério, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Toda a atividade de coordenação que a Direção-Geral de Assuntos Europeus, a que pertence o meu serviço, faz essa coordenação a nível interministerial e tem uma função de ligação externa para as políticas europeias. Ora bem, nós temos que prestar contas do nosso trabalho. Nós, anualmente, fazemos aquilo que se chama um livro, não é bem um livro, uma publicação em formato eletrónico para disponibilizar à Comissão dos Assuntos Europeus sobre a participação de Portugal na União Europeia durante o ano que finda, por exemplo, em fevereiro, e isso está estabelecido por lei, até determinado dia do mês, vamos ter que apresentar todo o relato analítico, mas mais crítico, de como, quais foram as metas alcançadas, o que correu bem, o que correu menos bem, para ser avaliado pela Assembleia da República. Por outro lado, também... É com regularidade que o Ministério dos Negócios Estrangeiros vem à Comissão dos Assuntos Europeus, creio que mensalmente, ou quase, para trabalhar matérias que tenham a ver com posições portuguesas e, enfim, dar também feedback de como é que está a evoluir a nossa ligação e as nossas posições em Bruxelas. Portanto, há aqui uma complementaridade de atuação em matéria de integração europeia e um saber prestar contas, que eu acho que é importante em todas as organizações e em todas as situações. Esta accountability é uma prática que é importante, mesmo para as questões que tem, que preocupam os jovens na área do diálogo que têm que estabelecer, que estruturar melhor e da cooperação. Hoje, o tema que nos traz aqui é Lusofonia, espaços de diálogo e cooperação. Foi, digamos que, o lema que pensámos que podia percorrer o dia e depois o José Ferramenta vai, com certeza, dizer como vai decorrer a continuação dos trabalhos, mas este é digamos, o lema transversal ao dia todo. Sinceramente, da nossa parte, como parceiro estratégico deste fórum, nós pensamos que todas estas intervenções que vão ouvir, todos estes workshops em que vão poder participar de uma forma viva, workshops de matérias que foram selecionadas por vocês, através de vossos representantes, anteriormente, durante o ano, esperamos que eles consigam abrir espaços novos de diálogo, de cooperação criativa, de redes de contacto e de trabalho. Na perspectiva europeia, de onde é que nós partimos? E eu estou a falar no foco União Europeia ou Europa, países de língua portuguesa e comunidades de língua portuguesa. No âmbito das relações Europa-países e comunidades de língua portuguesa, o nosso ponto de partida, na minha perspectiva, é um quadro de entendimento institucional mutuamente aceite e refiro-me aos memorandos de entendimento. Memorandos de entendimento que foram celebrados pela Comissão Europeia em 2007 com a Cplp e outro com os PALOP e Timor-Leste. Eles estão à vossa disposição, creio que nas pastas, mas também no dossiê eletrónico que podem consultar, criado pelo Centro Jacques Delors, e na nossa perspectiva, eles são uma base de partida. São uma base de partida para aprofundar o diálogo e a cooperação a nível institucional, porque têm um cariz de natureza político, mas também a nível dos cidadãos e das suas organizações. Eles enunciam alguns temas que podem e devem ser desenvolvidos, mas nós não os encaramos, e eu penso que um grande entendimento não pode ser encarado como um enquadramento fechado, mas é uma base comum de partida que pode e deve ser explorado como espaço de diálogo. Nosso envolvimento neste fórum, temos muitas motivações, gostamos muito de trabalhar com a juventude, temos já um longo tempo, um longo percurso de proximidade com os jovens, pelo nosso trabalho de informação e de comunicação sobre a União Europeia, mas neste fórum particularmente, nós pensamos que podemos e que devemos sensibilizar para esta necessidade e para esta aproximação da União Europeia aos países de língua portuguesa. E eu agora pedia-vos, vou citar alguém que foi uma personalidade aqui há uns anos atrás, que muito lutou por esta aproximação e por esta abertura da União Europeia ao mundo, e que foi fortemente inspirador para mim, porque trabalhei diretamente com ele. Foi um secretário de Estado dos Assuntos Europeus, o primeiro depois da nossa entrada na então CEE, das então Comunidades Europeias, e que é Vítor Martins. Eu ia citar dois parágrafos de um livro que ele publicou, que são os Encontros com a Europa. Ele dizia: a União Europeia tem uma admirável vocação de relacionamento com o mundo, apoiada como está na entranhada vocação universal de vários dos seus Estados, entre os quais Portugal, como tem sido demonstrado neste nosso percurso de integração europeia. A relação que nos une ao continente latino-americano, em particular o Brasil, os laços que se fortificam com a África, eu diria também, acrescentava, em particular com os países de língua portuguesa, a nossa relação com Macau e com Timor-Leste, o nosso diálogo com os países mediterrânicos e, em particular, com Maghreb, tornam Portugal um dos Estados-membros de maior património no relacionamento externo. Eu acho que são palavras inspiradoras que nos podem motivar muito para ver ao nosso nível, ao nível pessoal, como estudantes ou como licenciados ou como jovens profissionais, ao nível das nossas organizações, como é que nós estamos a ser capazes de levar este relacionamento por diante. Agora, gostaria de recordar que foi no quadro da Presidência Portuguesa da União Europeia, em 2007, que se realizou a primeira cimeira da Juventude África-Europa. E essa cimeira visava a criação de uma plataforma de diálogo e cooperação permanente entre as organizações, sublinho, permanente, entre as organizações da juventude de África e da Europa, e onde se reforçou a cooperação juvenil euro-africana. Dessa cimeira da juventude, a mensagem dos jovens líderes participantes, organizações de estudantes e associativas foi clara. O seu objetivo era melhorar as relações África-Europa, empenhando os jovens e as organizações da juventude como atores da construção da paz, democracia e direitos humanos. E diziam, cito, contribuir para o reconhecimento da importância da participação dos jovens da diáspora e das organizações da juventude na definição e implicação de políticas de juventude no âmbito da cooperação euro-africana e do desenvolvimento local, isto no caso da Cimeira Euro-África. O que é que, eu pergunto, o que é que se seguiu de então para cá, a nível da juventude? Como é que os jovens da nova geração se apropriaram deste desígnio, desta mensagem que assumiram? Referi-me que foi em 2007 a primeira, na nossa presidência, depois houve uma segunda em Trípoli, 2010, e este ano houve uma terceira cimeira a nível da juventude, que decorreu no princípio de abril, fim de março, princípio de abril, de líderes da juventude África-Europa, e o tema era 3 P's, pessoas, prosperidade e paz. E as conclusões são muito interessantes e pensamos que são de leitura obrigatória. Depois poderão, pelos vossos próprios meios, e creio que até no nosso site, no nosso dossiê, já temos essa disponível, essas, se não temos, vamos ter dentro de poucos, de um dia ou dois. E de novo sobressai nesta cimeira que aconteceu há poucos meses, a nível da juventude, a relevância do contributo que os jovens podem ter, os jovens da Europa e da África, para a compreensão e aproximação dos espaços geográficos. E portanto, isto interpela-me e também gostava de vos deixar esta interpelação. Coloquemos a nós próprios, a todos, os atores, os jovens lusófonos, as suas associações, as organizações não-governamentais, as entidades governamentais, a pergunta, como é que estamos a contribuir para concretizar este desígnio e o que podemos fazer para fortalecer os espaços de diálogo e cooperação? Porque os fóruns acontecem, as conclusões são tiradas e até são bem alinhavadas e bem trabalhadas entre as... os grupos de trabalho que se, como vamos ter um também, mas depois o follow-up, como é? Eu acho que muitas pistas de como é que nós vamos continuar podem e devem sair deste fórum. Temos aqui as condições necessárias e suficientes para que se possam retirar conclusões, não só a nível do que eu disse das relações com a África, mas também com outros espaços, porque estamos a falar de países de língua portuguesa, portanto também aqui há outros países para além dos africanos incluídos. E porquê é que eu considero que de facto este fórum pode ter um input bastante interessante? Porque a abordagem e a metodologia que a IUNA mais Lusofonia criou para este fórum foi exatamente o de debater os temas, elegeu os temas a partir das vossas necessidades. Reuniu os vossos representantes e escolheram quais os temas que vos interessaram, que vos interessariam debater. Claro que a lista era maior, mas houve que cair na realidade e selecionar aqueles que fariam mais sentido e que eram os mais prioritários. E, portanto, eu estou fortemente a pensar que vocês vão conseguir daqui tirar uns bons inputs para o trabalho que se vai seguir. E, se me quiserem dar mais uns minutos de atenção, eu iria destacar só dois dos seis temas que vocês elencaram. O primeiro, questões sobre o trabalho em rede. É completamente essencial nos dias de hoje. Eu acho que vocês todos vivem das redes, da comunicação que fazem em rede. Isso é uma realidade no vosso dia, mas eu refiro-me às redes informais, mas também às redes entre universidades, as redes a nível internacional, mas também às redes a nível nacional e local entre organizações da juventude. E a aposta nas redes, nós acreditamos que deve ser fundamental. Se queremos contribuir para o desenvolvimento de espaços colaborativos, de partilha, de diálogo, entre as organizações das juventudes de imigrantes e da diáspora, de países de língua portuguesa, em Portugal e em outros Estados-membros. Por acaso nós saberemos, ou vocês sabem, se calhar sabem, eu é que não sei, mas vou aqui lançar uma pergunta. Sabem as boas práticas que existem a nível das redes de diáspora na Europa? Noutros casos, sem ser portuguesa, de língua portuguesa. Como é que nós podemos conhecer melhor? Qual poderá ser o potencial da diáspora para revitalizar as relações entre a Europa e os países de língua portuguesa? A este propósito, queria trazer para aqui, para a vossa discussão, a possibilidade de fortificarmos o trabalho com as universidades e o trabalho dentro das universidades com núcleos específicos. As universidades são uma mais-valia, porque as universidades aprofundam o conhecimento de muitas áreas, em temas que são especialmente relevantes, como por exemplo, aqueles em que vamos trabalhar e que vocês escolheram, como a diversidade cultural e inclusão, por exemplo. É um dos temas. E eu conto a propósito deste fórum que nós tivemos a grata surpresa de ver divulgado no Portal Europeu sobre a Integração, vocês têm isso no vosso, na vossa pasta, Portugal, portanto, tivemos a grata surpresa de ver divulgado no Portal Europeu sobre a Integração, um portal patrocinado pela Comissão Europeia e que tem por objetivo divulgar notícias, relatórios e eventos de boas práticas de integração nacionais de países terceiros nos Estados-membros da União Europeia. Dizia eu que tivemos a grata surpresa de ver este fórum como um exemplo de um encontro que quer mais alguma coisa do que ser apenas um mero encontro. Portanto, a própria Comissão Europeia reconheceu como algo a divulgar a nível de toda a Europa. E, portanto, isto está na língua portuguesa, mas também há noutras línguas. Isso aconteceu porquê? Porque há uma equipa portuguesa da universidade que recolhe informação para submissão àquele àquele website europeu, e que é constituída por investigadores, investigadores que estão atentos àquilo que vai acontecendo e estiveram atentos à realização deste fórum, e eles integram um núcleo de investigação que se chama Migrar e está ligado ao Centro de Estudos Geográficos do IGOT, portanto, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Nós procurámos conhecer um bocadinho melhor o que é que fazia este núcleo de investigação Migrar e verificamos que áreas como migrações, integração, transformações sociais urbanas na UE, na União Europeia, estão no cerne do seu trabalho e desenvolvem muitas linhas de investigação, como, por exemplo, a análise da dinâmica das migrações e das relações demográficas na Europa e em Portugal, com todos os países que vêm estudar ou trabalhar com nacionais dos países que vêm trabalhar ou estudar na Europa. O segundo tema que eu gostaria de destacar, que vocês vão trabalhar, tem a ver com a importância da aprendizagem formal e não formal. Eu acho que este é um tema muito interessante, é num sentido mais amplo aquilo que nós na União Europeia temos vindo a desenvolver e a aprofundar já há muito tempo, que é a aprendizagem ao longo da vida, a importância que tem estas aprendizagens, mesmo que sejam não formais, vão-nos capacitando, vão-nos atualizando os conhecimentos e, portanto, este é um instrumento muito trabalhado na União Europeia, tem promovido, como vocês sabem, e como estão aqui alguns representantes, a mobilidade das pessoas e parcerias em projetos de cooperação transnacional, e consideramos que este é um tema altamente motivador para os jovens e, por isso mesmo, contactem individualmente ou em rede a agência que cá em Portugal está disponível para vos dar informação em língua portuguesa, que é a agência Erasmus+. Mas como é que os jovens podem, de países de língua portuguesa, tirar mais partido desta ampla mobilidade que a União Europeia oferece através do Erasmus+, quer se trate de mobilidade académica, quer se trate de estágios profissionais? Como é que estamos a aproveitar as oportunidades de emprego em organizações internacionais? Então, até o Dr. Frutuoso de Melo nos incentivava, dizia, isto está ao alcance de qualquer pessoa, qualquer português ou qualquer nacional de um país de expressão portuguesa, por exemplo, porque há organizações internacionais que requerem competências linguísticas em português e que esse é um fator diferenciador da candidatura. Portanto, pensemos também nisto. Provavelmente é necessário saber quais é que são as oportunidades, elas existem, e quais as fontes de informação credíveis e de qualidade para consultar, que nem todas servem. Ora, este trabalho de informação, de comunicação, de pesquisa de fontes, de promoção do conhecimento, de divulgação no universo da internet e em língua portuguesa, é um trabalho que nós, Centro de Informação Europeia Jacques Delors, realizamos diariamente numa lógica de proximidade das pessoas com as entidades e com os nossos parceiros. Estamos à vossa disposição, mesmo sendo nacionais de países portanto, não portugueses, para colaborarmos. Temos uma biblioteca com um acervo notável, mesmo podendo ser consultada à distância. Podemos fazer parcerias com bibliotecas de outros países, isso já acontece. Podemos dar a informação que necessitem. Se não tivermos possibilidade de responder de imediato, nas primeiras 24 horas, com certeza que responderemos. Eu agradeço a vossa atenção e desejo-vos um ótimo dia de trabalho. Eu espero sinceramente que destes workshops que vocês vão protagonizar, porque vão participar ativamente neles, saiam boas pistas que nos permitam construir a agenda transversal da juventude Europa-Lusofonia. Obrigada.
Bom dia. Não vou me estender muito nas minhas palavras. Quero agradecer ao Dr. José Manuel Araújo e também à própria Assembleia da República por nos ter recebido neste espaço. Agradecer à Dra. Clotilde Pestana e ao CIESD, Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, por todo o apoio que nos têm dado à concretização deste evento. E agradecer também aqui o facto do IPDJ, representado pelo Dr. Ricardo Araújo, nos ter apoiado à concretização deste evento, disponibilizando também as suas instalações e também intervindo neste espaço. Só umas breves notas. O projeto Fórum da Juventude Jovem Europa Lusofonia começou em Coimbra por uma pequena organização entre 30 e 40 jovens que tiveram a oportunidade de apresentar as ideias à construção deste fórum. A ideia construída promoveu algumas das notas que fazem a parte dos vossos workshops. Esses workshops, a nossa intenção é que no final de cada workshop vocês apresentem as recomendações que esse workshop permitiu desenvolver na vossa identidade, na vossa responsabilidade como cidadãos ativos, e depois será todo este momento congregado naquilo que nós presumimos que surja no dia da manhã, um debate entre todos que permita definir aquilo que consideramos ser uma agenda transversal à Europa Lusofonia. Este é um dos objetivos. O outro objetivo é criar uma rede de jovens que se torne ativa e que se torne responsável em manter esta agenda com intenção de ser cumprida. Ser cumprida por nós, jovens, por nós, organizações, e, acima de tudo, poder apresentar essas conclusões aos líderes políticos e governamentais que aqui também estão representados. Acabamos de estar aqui também representados, para que vocês também possam apoiar o trabalho que é desenvolvido. Normalmente, o trabalho desenvolvido na fatuação de leis, ou projetos, ou ideias, costuma ser uma pirâmide em que as leis são apresentadas ao cidadão. Nós, neste caso, estamos a tentar que vocês cumpram um facto contrário, que é inverter a pirâmide e apresentarem ideias para a construção de projetos, iniciativas, projetos de cooperação, projetos de desenvolvimento, em que a juventude possa ser ativa no seu desenvolvimento, na sua concretização. A minha intervenção, como disse, era para ser curta e vai ser curta, porque vou ter muitos espaços para dialogar com vocês, vou ter muitas oportunidades para vos esclarecer em relação a tudo aquilo que fazemos e desenvolvemos. Só esclarecer que a Associação IUNA é uma associação nova, jovem, não pelo grupo de pessoas que o integra, mas sim jovem pela intenção de transformar um pouco a realidade que tem sido desenvolvida na cooperação entre países de língua portuguesa e, acima de tudo, estamos agora a oportunizar ou a introduzir um novo tema, que é a cooperação entre países de língua portuguesa e os países europeus, com base num memorando de entendimento que já foi apresentado, que já foi debatido, que já foi assinado, mas nós podemos também ter alguma palavra a dizer na forma como ele deve ser implementado, como é que ele deve ser implementado. Neste caso, o Dr. Ricardo Araújo irá-vos, provavelmente, dar algumas noções sobre aquilo que considera que permite que isto suceda, que isto aconteça. Por isso, iremos passar então para esse plano de trabalho que o Dr. Ricardo Araújo é convidado a apresentar. Da minha parte, estarei sempre disponível para apresentar todo o nosso projeto. Lembrar então que os vossos contactos, a vossa comunicação, a vossa apresentação e o vosso diálogo perante a Associação IUNA e perante todos aqueles que aqui representam o grupo de trabalho do Fórum de Juventude é extremamente importante, e daí nós consideramos que aquilo que venham a dinamizar venha a ser uma soma para todo o projeto do Fórum de Juventude, que deixa de ser nosso. Provavelmente nunca foi nosso, passa a ser mais vosso. Nós apenas faremos aquilo que é o nosso trabalho, que é vos dar a plataforma de diálogo e comunicação que aqui é presente. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado por terem aceito este desafio. Deixo aqui a minha nota e assim ficará. Obrigado. Bom dia. Então, chamo aqui à mesa o Dr. Ricardo Araújo para fazer a próxima nota. Ele será acompanhado pelo Raul Marques, o vice-presidente da Associação IUNA, que irá, de alguma forma, a apoiar a moderação do debate. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Em nome da Associação IUNA, dar-vos as boas-vindas e ao Sr. Dr. Ricardo Araújo, igualmente. Queria só referir, antes de apresentar o nosso convidado, que para nós a Europa vai em 2030 ter menos de 100 milhões de pessoas. A África vai duplicar a sua população. Portanto, este fórum, este espaço de diálogo e cooperação, Portugal tem grandes responsabilidades. Primeiro, na área da cooperação, nós temos capacidades interculturais por a nossa história, por envolvimento com os países que falam língua portuguesa e do mundo de séculos de história. Portanto, temos grandes responsabilidades. Daí o facto, não é por acaso, que a China e os países do norte da Europa veem em Portugal, e a Comissão Europeia, a União Europeia, veem em Portugal e nos portugueses competências interculturais ímpares na Europa. Isto deve ser aproveitado, a juventude deve, isto é um ponto muito importante que nós pensamos que deve ser discutido. Na parte dos espaços de diálogo, temos efetivamente outra competência, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul. É uma língua que nos faz e une, efetivamente, quer à África, quer às Américas. Portanto, estas duas competências são fundamentais para o desenvolvimento de espaços de diálogo e cooperação. Eu ficava por aqui, iria dar a palavra ao Dr. Ricardo Araújo para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Está a funcionar. Bom dia, quero cumprimentar o Presidente da IUNA, cumprimentar também a Doutora Clotilde, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, aqui o Dr. Pedro Calado, cumprimentar todos os presentes e agradecer, em primeiro lugar, o convite que me endereçaram. É com muita satisfação, com muito gosto, que aqui estou, enquanto responsável do Instituto Português do Desporto e da Juventude, também aproveitando alguma experiência enquanto secretário-geral adjunto da Conferência de Ministros do Desporto e da Juventude, da Cplp, e aquilo que me proponho fazer brevemente, e depois ficarei naturalmente à disposição para conversarmos um bocadinho e para debatermos as questões que mais vos interessar, aquilo que me proponho fazer brevemente é focar três pontos. Em primeiro lugar, analisar os instrumentos que existem na Europa do ponto de vista das políticas de juventude. Analisar quais são os instrumentos que temos no espaço da lusofonia em termos de cooperação na área da juventude. E depois, num terceiro momento, vermos efetivamente de que forma é que estes dois espaços e estes instrumentos se podem interligar. Mas não posso deixar de vos solicitar pela organização deste Fórum da Juventude Europa-Lusofonia e pela pertinência deste tema. Nós vivemos hoje, num tempo, num momento da história, que é marcado por termos a maior geração de jovens de sempre. Enfim, aqui em Portugal estamos um bocadinho em contraciclo, não é? Europa em geral, mas em Portugal, na última década, perdemos quase 500 mil de jovens, não é? Atualmente teremos à volta de 1 milhão e na última década perdemos quase 500 mil de jovens. Mas a verdade é que, no contexto mundial, hoje temos a maior geração de sempre, ou seja, nunca na história da humanidade nós tivemos um tão elevado número de jovens no mundo. E isto leva-nos para nós percebermos com clareza que a construção de qualquer agenda global, como hoje está, enfim, em cima da mesa na discussão política internacional, com o desafio que o Secretário-Geral das Nações Unidas colocou de se definir a nova agenda para a década, a agenda pós-2015, a construção dos novos objetivos de desenvolvimento sustentável para darem sequência àqueles que foram os objetivos de desenvolvimento do milénio, é necessário que a construção desta agenda global tenha em conta uma participação direta dos jovens, dos seus representantes e, sobretudo, dos seus anseios e das suas expectativas. Porque não é possível nós construirmos, efetivamente, esta agenda sem termos em conta aqueles que são os legítimos anseios, expectativas e direitos dos jovens. Ainda há pouco tempo, por falar em direitos, a secretária-geral ibero-americana dizia uma coisa com muita pertinência. Hoje os jovens não lutam só por ter acesso aos seus direitos, querem ter acesso aos seus direitos com qualidade. E hoje, por exemplo, se pegarem num dos temas que está na ordem do dia, como a questão do emprego, hoje o tema não é só como aceder ao emprego, mas é como aceder a um emprego de qualidade. E, portanto, isto para dizer que falar sobre juventude, falar sobre política de juventude é absolutamente prioritário nos nossos dias e abordar a cooperação entre jovens e organizações de juventude nos diferentes espaços regionais que existem pelo mundo fora é absolutamente decisivo. Vivemos num tempo em que a própria noção de tempo e de espaço para os jovens alterou-se imenso nos últimos anos. Se repararem, a noção de... Hoje o tempo, fruto de todas as circunstâncias, anda muito mais depressa, parece que anda mais depressa com o acesso às tecnologias, os telefones, a informática, etc. Tudo é mais rápido para os jovens hoje do que há 30 anos atrás. Mas a própria noção de espaço mudou-se substancialmente. Hoje os jovens têm uma capacidade de mobilidade no espaço mundial, que é completamente diferente daqueles dos vossos pais, dos vossos avós, portanto, há duas ou três décadas atrás. E isto obriga também a encarar de uma forma diferente a cooperação entre estas regiões. Porque se é importante que os jovens hoje, fruto de toda a evolução que tivemos na Europa, possam ter efetivamente acesso a esta mobilidade, a mobilidade para estudar, a mobilidade para visitar, para conhecer em outros países, também é importante que nós, por exemplo, consigamos promover essa mobilidade no espaço da Cplp. E, muito interessante aquilo que há pouco aqui também foi dito, que é aproveitarmos este posicionamento estratégico de Portugal junto de África, mas também junto do espaço ibero-americano. E não resisto a dizer-vos que, por exemplo, uma das nossas prioridades na Organização Ibero-Americana de Juventude foi precisamente de colocar na agenda espaços de encontro entre o espaço ibero-americano e o espaço da lusofonia. Um exemplo, o ano passado, quando organizamos em Portugal um seminário internacional sobre o tema do emprego e do empreendedorismo do espaço lusófono e do espaço ibero-americano. É que nós, juntamente com o Brasil, fazemos parte exatamente de um dos vértices deste triângulo estratégico para nós, que é o mundo da lusofonia, África e o mundo também do espaço ibero-americano. Bom, mas tentando adiantar para não me alongar demasiado, eu queria também então rapidamente ir àqueles três pontos que me propus focar convosco. Em primeiro lugar, da parte da Europa. Nós podemos dizer que nos últimos 30 anos, a nível internacional, as políticas públicas na área da juventude desenvolveram-se bastante. No próximo ano vai-se comemorar os 30 anos do primeiro Ano Internacional da Juventude, que foi celebrado em 1985. E foi a partir daí que aquilo que nós chamamos de políticas públicas de juventude se foram desenvolvendo bastante. No seio da União Europeia tivemos um momento determinante nesta matéria, que foi em 2000-2001, com a aprovação, todo o processo de consulta e de elaboração, e depois da aprovação, do Livro Branco da Juventude. Foi o primeiro documento estratégico no âmbito europeu que, de alguma forma, definia uma linha de ação para a juventude na Europa. De onde decorreram depois os objetivos comuns, de onde veio depois determinados conceitos como o método aberto de coordenação e aquilo que hoje está a ser implementado, que é o diálogo estruturado. Ou seja, uma forma de incentivar a participação dos jovens na construção desta Europa através de um diálogo estruturado entre os governos e a sociedade civil, jovens e suas estruturas representativas. E é por isso que hoje existe, ao nível das presidências da União Europeia, aquilo que é chamado trio das presidências, também em matérias de juventude, há sempre uma temática a cada 18 meses, que depois cada presidência vai tratando em cada 6 meses. Hoje, por exemplo, o tema deste novo trio de presidências é o Youth Empowerment, ou seja, a forma como nós reforçamos a capacidade de participação dos jovens na sociedade. E temos aquele que ainda há bocadinho a doutora Clotilde falou, aquele que é o principal programa, este principal instrumento de cooperação dos jovens na Europa, lançado pela Comissão Europeia, que é hoje o programa Erasmus, mais conhecido por Erasmus+, porque resulta da fusão do anterior programa Erasmus com o programa Juventude em Ação. E é de facto um programa que teve uma evolução incrível nos últimos 20 anos, porque permitiu precisamente aquilo que falávamos há pouco, a promoção da mobilidade dos jovens no espaço europeu, seja através do Serviço Voluntário Europeu, seja através da possibilidade de estudarem, viverem, trabalharem noutros países desta comunidade europeia. Mas também no espaço da lusofonia foram dados passos importantes nos últimos anos. Em 1998 foi pela primeira vez realizada a primeira Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto do espaço da Cplp. É verdade que demorou algum tempo a podermos instituir este espaço de cooperação governamental ao nível da juventude na Cplp, mas também é verdade que nos últimos anos demos passos importantes, como vos disse. Hoje temos aprovado, em resultado da aprovação em 2012, um plano estratégico para a juventude na Cplp. Este plano estratégico, que diga-se em boa verdade, foi proposto por uma organização da sociedade civil, que é o Fórum da Juventude da Cplp, um fórum que agrega os diferentes Conselhos Nacionais da Juventude e que, mais uma vez, como também é normal, foram os próprios jovens e as suas organizações que lançaram o desafio, foram à frente até dos governos, desafiando-os a criarem um instrumento estratégico de cooperação no seio da Cplp. E foi aprovado em 2012 esse plano estratégico Juventude 2015 e Além, assim se chama, que é um plano estratégico que aborda várias áreas. Aliás, um documento muito completo, que eu depois pedia, se fosse possível, até para ser divulgado, porque, de alguma forma, aborda a cooperação a nível mundial e depois foca também na parte da Cplp, naqueles temas que consideraram, na altura, ser os mais importantes. Mas também em 2013, na Conferência de Ministros da Juventude e Desporto, realizada em Salvador da Bahia, foi aprovado outro documento importante, que é a Carta da Juventude da Cplp. Um documento que, embora não seja juridicamente vinculativo, e foi assumido como um documento orientador das políticas em cada um dos países da Cplp, é um documento importante porque reconhece a juventude enquanto, não só enquanto segmento vulnerável da população, porque durante muitos anos, agora faço este parênteses, durante muitos anos as políticas públicas na área da juventude foram justificadas pela vulnerabilidade dos jovens no conjunto da população. O que é que queremos com isto dizer? Se repararem, os problemas que normalmente uma sociedade tem são exponencialmente verificados no segmento da juventude. Exemplo, taxa de desemprego em Portugal está nos 15%, a rondar os 15%. Taxa de desemprego juvenil está nos 35%. Quando falamos de, por exemplo, problemas de uma sociedade no acesso à saúde, se verificarem, constata-se que há uma dificuldade acrescida na parte dos jovens. Quando falamos da exclusão social, por exemplo, vemos que o segmento da juventude é um segmento especialmente afetado pelas questões da exclusão social. Portanto, tem que ver com isto, a questão da vulnerabilidade da juventude. Mas hoje já não é só isso. Hoje reconhece-se, felizmente, que os jovens são também sujeitos de direitos. E, portanto, a necessidade não é só por serem um segmento vulnerável, mas é também por serem, de facto, agentes de transformação, um agente estratégico na transformação da sociedade, e são também agentes sujeitos de direitos. E, por isso, a necessidade de construir políticas públicas transversais que abordem os diferentes setores que afetam a juventude. E a Carta da Juventude da Cplp reconhece, precisamente, um conjunto de direitos aos jovens da Cplp. E referir-vos, já a terminar este segundo ponto, que estes dois documentos, quer o Plano Estratégico da Juventude, quer a Carta da Juventude, foram também já reconhecidos pela Cimeira de Chefes de Estado da Cplp. O que é mais um passo, é mais um degrau no sentido de afirmar a juventude e as políticas de juventude no centro da atuação política e na prioridade de cada um destes espaços e desta comunidade que é a Cplp. Não resisto a rapidamente passar para o terceiro ponto, sem antes vos dizer que, além destes dois documentos que referia, há hoje um plano de ação muito claro, ou seja, do decorrente do plano estratégico foi criado um plano de ação muito claro, muito objetivo, aprovado na última Conferência de Ministros de Juventude e Desporto em Luanda. Portanto, se repararem, em 3 anos nós tivemos 3 momentos importantes. Em 2012 aprovamos o plano estratégico da juventude, em 2012 aprovamos a Carta da Juventude, em 2014 aprovamos o plano de ação com medidas muito concretas para serem promovidas. E, mesmo a terminar este segundo ponto, referir também que a própria Conferência deu passos importantes no sentido de institucionalizar uma estrutura que seja capaz agora de operacionalizar. E é aqui que foram reforçados os poderes daquela que é considerada a Secretaria-Geral da Conferência de Ministros para poder efetivamente operacionalizar e lançar. E estes programas, e por exemplo este plano de ação, situa 4 prioridades. A primeira prioridade, a informação, cidadania e participação juvenil. A segunda prioridade, a questão do emprego e do empreendedorismo. A terceira prioridade, a questão da mobilidade e do voluntariado no seio da Cplp. E a quarta prioridade, a identidade cultural lusófona e a forma de partilhar esta identidade cultural e linguística também no seio da lusofonia. Para terminar, no terceiro ponto, gostava de partilhar convosco aquela que foi a experiência que aqui foi referida precisamente da Cimeira Europa-África de Juventude. E há pouco achei muito interessante o Presidente Ayuna dizer que este fórum surgiu numa iniciativa, numa associação com 40, 50 jovens em Coimbra. Mas é exatamente isso que é capaz de conseguir transformar as sociedades. É a ação local com uma perspectiva internacional. E é daí que surgem estes momentos, estes espaços importantes. A Cimeira Europa-África de Juventude, que acabou por ter a importância que hoje é reconhecida, passados 7 anos, a importância que é reconhecida na cooperação em termos de Europa e África nos domínios da juventude, também surgiu um bocadinho assim. Surgiu entre 3-4 pessoas, um ano antes, portanto em 2006, com a feliz coincidência, diria, de... Nessa altura, eu e uma pessoa, a doutora Carla Cruz Moura, no Conselho Nacional da Juventude, o doutor Diogo Pinto, que era secretário-geral do Fórum Europeu da Juventude, e outro português, que era o doutor Marcos Andrade, que era o responsável do Programa de Juventude do Conselho da Europa Centro-Norte-Sul. E eu diria que foi esta feliz coincidência que permitiu que, de alguma forma, pudéssemos colocar na agenda europeia e africana, depois com o apoio de muita gente, evidentemente, de muitos organismos, mas que permitiu colocar na agenda este tema da cooperação Europa-África. E quando soubemos que se ia realizar, no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, uma cimeira de chefes de Estado, pensamos que era fundamental criar uma cimeira de juventude Europa-África, que pudesse marcar essa agenda, que pudesse colocar determinados desafios, da mesma maneira que o Fórum da Juventude da Cplp também fez em relação aos ministros. Ou seja, essa é a capacidade que os jovens têm, muitas vezes, de estar mais à frente, não é? E de nos desafiarem, governos, Estados, a irem atrás, a tentarem corresponder àquelas que são as vontades e as expectativas. A verdade é que essa cimeira foi marcante e teve consequências, como foi bem dito pela doutora Clotilde. Importa não esquecer, por exemplo, na sequência dessa cimeira, e esse era o objetivo central. Esse foi o objetivo central. Era que, de alguma forma, fosse criado um programa específico com financiamento que começasse a permitir a cooperação de jovens entre a Europa e a África. Um primeiro passo, mesmo que pequeno, para que aquilo que acontece na Europa, que é esta mobilidade, pudesse ser alargada também à África. E reparem que, depois disso, a verdade é que o próprio programa Erasmus também permite hoje o acesso a outros países que não só dentro da Europa, e além disso foi criado um acordo de parceria entre a União Europeia e o Conselho da Europa, especificamente para a promoção da cooperação nos domínios da juventude entre a Europa e África. E é através destes pequenos passos que nós vamos conseguindo dar os grandes passos na cooperação nos domínios da juventude. E por isso iniciativas deste género acho que têm muita importância, porque podem contribuir efetivamente para mais um passo na criação de redes de cooperação entre jovens, entre organizações da Europa e do espaço da lusofonia. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. pela sua conferência. Foi muito elucidativa. Portanto, temos aqui a expressão que houve, há documentos aprovados, portanto, há trabalho feito, enfim, pelos governos, e cabe à juventude, a vocês aí, portanto, agora um período para poder questionar, para criarmos aqui um momento de debate entre nós. Portanto, iria, para quem quisesse fazer perguntas, que começasse. Eu? Já que ninguém, posso fazer a primeira pergunta. O Dr. Ricardo Araújo fala-se muito na cooperação da juventude, tanto entre a Europa e a África, e não falou, não se tem falado aqui da diáspora destes países na Europa. Portanto, temos exemplos concretos, por exemplo, Cabo Verde tem mais cabo-verdianos fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde no seu próprio território. E outras comunidades, em Londres, por exemplo, há uma comunidade de falantes português de 1 milhão de pessoas. Eu pergunto, o que é que estas políticas, o que é que tem sido feito a nível da diáspora, portanto, dos jovens destas comunidades que estão na Europa neste momento? Portanto, era nesse sentido que eu gostava de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito rapidamente, dizer o seguinte. Na sequência também daquilo que eu falava há pouco da Cimeira Europa-África de Juventude, são mais dois dados concretos, objetivos. Nesse processo, o próprio processo foi interessante, ou seja, além da Cimeira em si e das suas conclusões, o processo de construção dessa Cimeira foi extremamente interessante, porque passou por um conjunto de consultas regionais, quer na Europa, quer em África, e em África, nas diferentes regiões africanas também, um processo de consulta, de construção desta agenda que queríamos que viesse a ser e marcar a Cimeira. E essas consultas, esses encontros, esses debates, amplamente participados. Eu devo-vos dizer que, enfim, participei já em muitos processos de construção, desde os meus 15 anos que estive envolvido na parte associativa, muito em particular na parte associativa, juvenil, etc. E participei em vários momentos, de alguns dos quais em que vos falei aqui, a construção do Livro Branco da Juventude na União Europeia e outros. Mas este processo de cooperação Europa-África foi, e da construção dessa cimeira, foi dos momentos que eu ainda hoje, e passados, portanto, já com alguma distância, considero um dos momentos mais importantes na construção destes modelos de cooperação. Pelos resultados, mas pelo processo também, como vos dizia, porque foi um processo extremamente participado por parte dos jovens. E, para responder claramente à pergunta, a verdade é que um dos resultados de todo esse processo foi a criação de duas redes. A rede da diáspora cá em Portugal e a rede da diáspora europeia. Com mais trabalho, menos trabalho, com mais dinâmica, com menos dinâmica, como tudo na vida nestas entidades. Mas a verdade são duas organizações concretas e a rede da diáspora cá em Portugal é uma entidade que continua bastante ativa a trabalhar cá em Portugal. E são resultados destes trabalhos. É por isso que eu digo que às vezes é com os pequenos passos que nós vamos conquistando os grandes objetivos. Não estalamos os dedos e sobretudo nesta dimensão internacional, onde as coisas e os processos demoram algum tempo a produzirem efeitos. E, portanto, nós temos que ter esta noção. E o surgimento destas redes, e em particular da diáspora, são fundamentais para a afirmação exatamente da nossa cultura, da nossa história, destes valores, seja na perspectiva europeia, seja na perspectiva africana, ou mais em particular, na perspectiva lusófona. E acho que os governos e as organizações internacionais têm que saber adaptar-se, ajustar-se, para que estas redes possam efetivamente desenvolver o seu trabalho. E, portanto, temos a responsabilidade de criar um contexto institucional, programático, que permita que estas redes possam funcionar. E quando digo isto, estou a falar claramente de programas, de financiamentos, de capacidade de criar instrumentos que efetivamente permitam que estas redes desenvolvam o seu trabalho. Mas, mais uma vez, e a terminar, a resposta à pergunta. Eu acho que é através destes pequenos passos que resultam estruturas, instituições, projetos, ações que desenvolvem depois na comunidade um trabalho muito interessante. E o resultado, um dos resultados deste processo de construção da Agenda Europa-África, no caso das redes da diáspora, é muito evidente com isto que lhe referi.
Muito obrigado. Não querendo monopolizar, e na sequência exatamente do que o Sr. disse, é refletido o seguinte: que os jovens, ao formar as associações, nomeadamente os jovens ligados à diáspora, têm problemas, evidentemente, das suas sedes, de verbas, etc. E o Instituto Português da Juventude tem, penso que, tem políticas de apoio, efetivamente, a isso, enquadramentos, tem estruturas locais. Portanto, em termos físicos, não é? Tem alguma política o Instituto Português da Juventude no sentido de apoiar em termos físicos, por exemplo, a sede dessas organizações ou outras que possam vir a ser criadas no território nacional?
Olha, eu agradeço muito essa pergunta, tem muita pertinência. Está ali o Dr. Carlos Pereira, que é o nosso chefe de divisão da área do associativismo juvenil, que também vai hoje ter a oportunidade de partilhar convosco aqui a sua opinião e experiência, creio que sobre a questão da educação não formal e das aprendizagens não formais. Mas ele, na qualidade de chefe de divisão do associativismo do Instituto, nós acabamos mesmo, agora recentemente, e quando estou a falar recentemente, foi a semana passada, que está pronto agora a enviar ao Sr. Secretário de Estado, um programa novo, que é um programa precisamente de revitalização das nossas instalações do Instituto em todo o país. Portanto, absolutamente pertinente, não sei se foi intuição ou, enfim, alguma capacidade especial para adivinhar, mas, de facto, temos esse programa pronto. E porquê? Já agora, permitam-me também partilhar isto, porque o Instituto Português do Desporto e da Juventude tem um conjunto, como disse bem, de instalações espalhadas pelo país, porque um dos aspectos que é central na política pública de juventude é aquilo que nós chamamos a proximidade, é a capacidade de estar junto dos jovens, perto dos jovens, não só através da internet e da informática, mas também física e humanamente próximo dos jovens. Mas a verdade é que, ao longo destas últimas, enfim, da última década, das últimas duas décadas, a própria transformação que os jovens viveram na sociedade levou a que a necessidade deste tipo de espaços também se alterasse. E nós temos um conjunto de instalações, como dizia, espalhadas por todo o país, que precisam de ser revitalizadas. São grandes equipamentos, bons equipamentos, e que nós temos a intenção de constituir como centros integrados de juventude, centros integrados de apoio aos jovens e casas de associações. Ou seja, nós queremos que uma das formas de revitalizar estes espaços é precisamente abrir estes espaços às associações juvenis, para que possam ter lá as suas sedes, para que possam lá dinamizar as suas atividades, a programação cultural, recreativa, formativa, poderem utilizar estes equipamentos que foram construídos para os jovens, poderem ser hoje geridos também pelos jovens. E é um programa que nós, enfim, esperamos estar pronto do ponto de vista da sua elaboração, como estava a dizer, e esperamos até ao final do ano poder estar já em implementação. E também por isso, para estas associações que se possam dedicar mais ao tema da cooperação, etc., certamente também pode ser uma oportunidade de terem, através deste programa, o acesso às nossas instalações, porque acho que isso é obrigatório. Nós hoje vivemos num período em que temos que rentabilizar todos aquilo que temos. E o património público também tem que ser rentabilizado com aqueles, no fundo, a quem se destinam as políticas para as quais foram construídos esses equipamentos. E, no nosso caso, esses equipamentos foram construídos para os jovens e, portanto, que acho que é de todo o direito devolver aos jovens a utilização destes equipamentos.
Muito obrigado. Abria o espaço a perguntas, portanto, de vossas perguntas. Portanto, temos ali uma pessoa. Danildo.
Ok. Eu sou o Garcia, Palanga Xilundamo, sou angolano, licenciado em Direito na Universidade de Coimbra. E eu gostaria de dar uma intervenção, mas começando desde a primeira intervenção que foi feita na mesa. Vejamos, nós estamos a dizer da aproximação dos países da União Europeia aos países lusófonos. E um dos países que faz parte da União Europeia, que tem relação ou tem um património comum que é a língua portuguesa, é Portugal. E quando nós olhamos para esse dilema, verdadeiramente, se nós queremos aproximar os países da União Europeia aos países lusófonos, é necessário que os países lusófonos resolvam alguns problemas que ainda existem, que eu acho que ainda existem. Há muitas barreiras entre povos que existem, que nós temos que têm que ser ultrapassados, para que outros países da União Europeia vejam que existe uma boa relação entre esses países lusófonos. Porque, vejamos, há perguntas que nós podemos colocar aqui que são fundamentais. Quem é um angolano cá em Portugal? Quem é o português em Angola? Quem é o São Tomense? Quem é o Guinense? Quem é o cabo-verdiano cá em Portugal? Qual é o tratamento que nós temos? E se há boas relações ou não existe? Há boas relações ou não? Isto é um ponto que muitas das vezes é discutido e muitas das vezes também levanta alguns problemas. E se essas barreiras não forem ultrapassadas, também será difícil que outros países ou Estados-membros da União Europeia possam, muitas das vezes, ter uma boa relação, uma relação eficaz com os países lusófonos. Porque o único país que pode exercer uma influência tão grande ainda não tem a casa bem arrumada, não temos a casa bem arrumada. E não podemos esperar que outros países possam vir arrumando essa casa, se nós não conseguimos arrumar. E quanto a isso, eu iria levantar aqui, talvez iria aqui dar aqui um acréscimo, que é, muitas das vezes, eu vi até uma publicação que eu acho que é relevante de uma minha colega da universidade, que foi: em Londres se precisa secretárias que dominam a língua portuguesa. Isto é bom para a língua portuguesa, é um patrimônio que nós temos em comum dos países lusófonos. Nós temos que aproveitar o que nós temos de comum para ser uma forma de divulgarmos o que nós somos, que somos uma potência, que nós queremos um lugar, ou seja, reclamamos um lugar mais visível ao nível de todo mundo. E quanto a isso, vejamos que também há muitos programas, aqui o doutor leu tantos programas, tantas cartas, que fazem missão aos jovens. Muitas das vezes, essas cartas que têm direito dos jovens, por mais que não são documentos, não são cartas jurídicas que vinculam os Estados, mas há muitas informações que são tão importantes que os jovens têm que dominar. Por quê? Essa carta que o doutor estava a falar, que existem, há uma que foi celebrada em Luanda, outra na Bahia, no Brasil, para mim são muito desconhecidos. Se calhar há muitos jovens cá que desconhecem dessas cartas. Nós desconhecemos disso. Então temos que arranjar meios informativos para que os jovens sejam mais atualizados, para que possam se informar e que possamos todos participar. Este é um ponto que também tem que ser feito quanto à informação aos jovens. E outra, se pretende alargar o programa Erasmus aos países de África, isto não será uma forma de nós estamos aqui a falarmos de forma teórica ou em documentos, mas na prática, quando for para se elaborar ou estender este programa, vamos encontrar muitos problemas. Vejamos, de que maneira? Hoje, Portugal talvez é um dos países que, para mim também é uma surpresa, foi alargar a propina dos estudantes internacionais, certo? Isto, em certa forma, fecha a concorrência ou fecha a vinda de outros estudantes, pelo menos também de África, para virem em Portugal, para terem uma formação boa. Porque dificilmente, um jovem europeu, olhando talvez em concreto, isso que eu disse, aqui na teoria podemos falar que podemos alargar esse programa, mas em concreto, qual é o jovem europeu que terá a decisão de fazer Erasmus em África? Isto é um ponto. Por quê? Eu acho que tem que existir abertura. Como eu já disse, nós temos que arrumar a casa, e arrumar a casa temos que ter boas relações nos países lusófonos, isto a nível da educação também, que hoje também se pretende, que isto seja possível, que também em África tenhamos, talvez, quadros qualificados que possam ter formação suficiente para que muitos também possam aproveitar do que nós temos de bom. Temos a cultura e temos muita coisa também de boa que também queremos que seja conhecida e seja expandida. E este é um ponto. São pontos que nós temos que olhar em concreto para serem ultrapassados e para nós, como países lusófonos, possamos divulgar a nossa cultura, o que temos de bom. E então, para isso, é necessário que haja uma formação eficiente dos jovens, tanto faz do Brasil, de Portugal, os países africanos, os PALOPs, para que nós, todos nós, possamos, tanto em África, tanto em Angola, tanto no Brasil, tanto em Angola, possamos nos sentir em casa. Mas isso muitas das vezes não acontece. Não é isto que acontece, infelizmente não é isto que acontece. E muitos países, quando olham para nós, também podem olhar naquela maneira de não terem boas relações conosco. E isto vem a ser difícil. E eu acho que a IUNA, ao começar com essas atividades de jovens, eu acho que é muito importante, porque é uma forma de começarmos a unir os jovens dos pontos do mundo a conviverem junto. Isto tem sido muito difícil e não tem sido fácil. Então, eu acho que, ao começarmos isso, tem que ser um programa bem abraçado, tem que ser sempre um programa bem abraçado, e todos nós devemos participar para que tenhamos proveito e os jovens comecem, desde cedo, a conviver com jovens de várias culturas e que, quando, talvez algum dia, formos responsáveis de muitos cargos públicos, não tenhamos problemas em estabelecer relações públicas com outros Estados.
Muito obrigado.
Mais
uma pergunta? Duas perguntas. Fazemos uma roda de duas perguntas e o nosso convidado... Faz favor. Uma outra questão? Lá em cima.
Bom dia a todos. O meu nome é Ana Vaz, estou aqui enquanto uma participante independente, com algumas preocupações enquanto jovem, na área do empreendedorismo. Nas vezes que participei em fóruns, em reuniões no âmbito da juventude, o que sobressai mais tem a ver com o associativismo, com organismos não governamentais. Entretanto, sinto, pelo menos agora que estou muito vocacionada ou interessada para a área do empreendedorismo, às vezes dá a impressão que existe uma lacuna da abordagem desta questão. Fica numa perspectiva residual. E como este fórum está aqui também a abordar, pelo menos em termos de grupos de trabalho na área de empreendedorismo, gostaria já de lançar algumas questões para, neste caso, a senhora Clotilde Pestana e também para o senhor Ricardo Araújo. A primeira questão é: quais são as diretrizes existentes na União Europeia quanto à promoção do empreendedorismo jovem, numa perspectiva de cooperação União Europeia-Lusofonia, e para a Cplp, neste caso, para o Sr. Ricardo Araújo, no seio da Cplp, que dinâmicas é que existem neste momento para a promoção do empreendedorismo jovem? E existe alguma estrutura de fomento ao empreendedorismo em rede na Cplp? São questões que eu gostaria de ver esclarecidas, pelo menos penso que poderia ajudar a quem está a iniciar esse processo. Obrigada.
Vamos seguir então o Dr. Ricardo Araújo. Por favor.
Muito bem, muito obrigado pelas questões colocadas. Diria mesmo, em alguns casos, mais do que questões, pela pertinência daquilo que disseram, porque parte daquilo que referiram não são propriamente questões, são até algumas constatações. E, portanto, permitam-me então partilhar convosco o seguinte. Aqui, em relação ao nosso amigo de Angola, que focou efetivamente aqui dois ou três pontos que me parecem de grande relevância. Vamos ver. Eu disse há pouco na minha intervenção que um dos quatro eixos prioritários aprovados no plano de ação é precisamente a informação e a comunicação aos jovens. É evidente que estes instrumentos que aqui falamos, como a carta, o plano estratégico, etc., não são ainda documentos de conhecimento massivo por parte dos jovens. É uma constatação. O plano de ação foi aprovado em julho, em Angola, em Luanda. E, por outro lado, há muito a fazer na cooperação juvenil dentro da Cplp. Há muito a fazer. Eu devo dizer que, repare, estes instrumentos que aqui falamos são instrumentos dos últimos 3 anos. Dos últimos 3 anos. E eu sempre estive convencido que nós, para darmos um passo em frente na cooperação, especificamente agora estou-me a centrar dentro da lusofonia, porque colocou aí a temática, que é das dificuldades que nós temos, para depois então falarmos no resto. E se repararem, foi por isso que eu tentei dividir a minha intervenção em 3 pontos. Dizer assim, o que é que temos na Europa, o que é que temos na lusofonia, e depois vamos ver o que é que fazemos entre estes 2 espaços. E eu sempre estive convencido de que nós, no seio da lusofonia, no seio da nossa comunidade de países lusófonos, só conseguiremos dar um passo em frente com 2 condições. Uma determinação política clara que crie os instrumentos que permitem operacionalizar essa vontade. Mas tem que haver uma determinação política clara dos Estados nesse sentido. E é por isso que estes documentos, como a Carta, como o Plano Estratégico, são importantes. Não só por aquilo que representam na prática, na vida das pessoas, mas por aquilo que representam em termos de determinação política, em termos de caminho político que se quer seguir. Mas há também uma segunda dimensão. Portanto, eu referi 2. Uma, determinação política. Segunda, a criação e institucionalização de um instrumento que permita operacionalizar isto. O que é que eu quero dizer? É que a determinação política, para ser operacionalizada, precisa de condições. E eu sou, de formação, muito institucionalista. Eu acho que é preciso ter instrumentos e ter um quadro institucional que permita operacionalizar. Nós hoje na Europa, fazendo aqui a ponte, não tínhamos a mobilidade juvenil que temos se não tivéssemos criado um programa, ou seja, institucionalizado um programa, que hoje se chama Erasmus, já se chamou muita coisa, mas se não tivéssemos criado este programa, não tínhamos a mobilidade juvenil que temos. Se não tivéssemos criado uma estrutura de operacionalização a nível europeu e também ao nível dos países, isto não seria possível. E por isso que no seio da Cplp, no seio da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto, nós propusemos e analisamos e deram-se passos agora em Angola, muito importantes nesse sentido, que foi o de criar uma Secretaria-Geral reforçada, com poderes reforçados, para poder implementar estas medidas que as senhoras e os senhores ministros determinam ano a ano, em conferência. Porque houve, da parte deles, uma consciência clara de que reunirem-se de ano a ano em cada um dos nossos países é importante para a partilha de experiências e de vontades e encontrar caminhos comuns, mas que não é suficiente, porque depois há que operacionalizar e instrumentalizando essas decisões. É evidente que ainda há muito para fazer, temos que ter consciência disso. E não é possível comparar o nível de cooperação que temos ao nível da Cplp com aquele que temos dentro da Europa, porque a própria natureza das organizações é diferente. A natureza institucional também é diferente, não é? Nós, na Europa, temos, enfim, uma organização de integração, onde os Estados transferem parte das suas competências para uma entidade superior. Não é propriamente a natureza que temos dentro da Cplp, ou que temos dentro do espaço ibero-americano, por exemplo, que são organizações, ou da OAA, portanto, que são organizações de cooperação. Do ponto de vista internacional, são organizações de natureza diferente. Isto também tem a sua importância, evidentemente, que é para percebermos que há questões que não podem ser tratadas de forma idêntica. Mas, para dizer e para terminar neste ponto, é evidente que nós temos muito para fazer. E, mais uma vez, estamos a dar passos, são passos importantes. é preciso falarmos, é preciso darmos agora novos passos e termos essa capacidade de perceber o caminho e quais são os passos que estamos a dar. Acho que demos passos importantes nestes últimos 3 anos. Em Angola, tomamos decisões importantes, mas é preciso agora a seguir. Temos estas 4 prioridades. Agora vamos ter que começar a falar também de criar os programas que fomentem essa mobilidade, vamos ter que começar a criar, a falar das condições financeiras para que isso aconteça, não é? E hoje, propriamente, não estamos num momento fácil em cada um dos nossos países, não estamos. Não é? E, portanto, tudo o que seja criar novas entidades, novos custos, novos orçamentos, que traz uma dificuldade acrescida. É por isso que eu junto sempre as 2 dimensões, a vontade e a determinação política, e depois, uma sem a outra, não funciona. E assim vamos dando pequenos passos, sempre na expectativa de chegar aos grandes objetivos. Em relação à Ana Vaz, creio que também agradeço a pergunta e a sua intervenção e dizer-lhe o seguinte. A questão do empreendedorismo hoje é um tema prioritário, por exemplo, na agenda política portuguesa, muito concreto. Creio que também na agenda europeia. Claramente, até por força das circunstâncias, mais uma vez, não é? Pelo grave problema que temos de desemprego juvenil na Europa, em particular em países como Portugal, e a necessidade que decorre de criarmos instrumentos públicos que fomentem a empregabilidade juvenil. Portugal foi pioneiro em 2012, é verdade, no quadro europeu, quando lançou o programa Impulso Jovem, é bom que se diga. Ainda antes deste programa que agora conhecerão, que se chama Garantia Jovem, e que resulta de um desafio da Comissão Europeia aos países europeus, e em particular aos países onde a taxa de desemprego era particularmente elevada, para lançarem, perdão, para lançarem um programa de promoção da empregabilidade dos jovens, a verdade é que Portugal já tinha um programa antes desse, que se chamou Impulso Jovem, e que concretizou em termos de metas os seus objetivos. Mas, quer no Impulso Jovem, quer agora na Garantia Jovem, o eixo de promoção do empreendedorismo assume um aspecto, assume aqui uma prioridade claramente assumida. O empreendedorismo empresarial, o empreendedorismo cultural, o empreendedorismo social, porque quando falamos de empreendedorismo não estamos só a falar da criação de empresas. E como eu tenho dito, quando falamos de emprego e particularmente de emprego para jovens, nós temos de ser capazes de criar um contexto que gere multiplicidade de respostas, heterogeneidade de respostas, ou seja, nem todos os jovens vão ser agora empreendedores de um momento para o outro. Até porque o empreendedorismo promove-se, instiga-se, desenvolve-se, e é preciso que isso seja feito desde o início. Por isso é que temos, por exemplo, lançado, ao nível do Instituto, especificamente programas de promoção daquilo que nós chamamos uma cultura empreendedora, que é nos jovens, logo do ensino básico e secundário, começarem a ter esta predisposição para o empreendedorismo na vida, para uma forma de estar que é proativa na sociedade e que tenta encontrar soluções e apresentar propostas e também no domínio do emprego. E, portanto, isto para dizer, hoje o empreendedorismo é um eixo fundamental na política pública de juventude em Portugal e creio que também está no centro da agenda europeia, nomeadamente com este programa Garantia Jovem. Mas, efetivamente, é outro dos eixos, volto a dizer, nos 4. Reparem, é curioso, eu fico satisfeito porque, de alguma forma, as 2 intervenções focaram 2 aspectos que eu referi anteriormente, portanto, não estou a dizer agora para ir atrás da onda, que eu referi anteriormente, que são os 4, faz parte dos 4, das 4 ações prioritárias definidas. 1, a informação e comunicação aos jovens. 2, está lá o emprego e o empreendedorismo. Mais uma vez, digo aquilo que disse antes. É evidente que se me perguntar qual é, como fez muito claramente, mas o que é que existe de contexto de empreendedorismo entre a Europa e a lusofonia, o que é que nós temos de programas de promoção do empreendedorismo no seio da, da própria Cplp, eu acho que nós ainda temos um longo caminho aqui pela frente. Um longo caminho. Mas com uma vantagem, é que efetivamente, se hoje para Portugal a questão do empreendedorismo e do emprego é um tema prioritário, para os nossos países, e perdoem-me falar assim, ou permitam-me falar assim, para os nossos países desta comunidade de língua portuguesa, também é importante. E se virmos isto como um espaço regional alargado, nós tomamos consciência de que as oportunidades que necessitamos de criar serão mais facilmente criadas se aproveitarmos este espaço mais abrangente do que se pensarmos só em cada um dos nossos países. É evidente que nós falarmos em empreendedorismo de jovens em Portugal, acho que temos a ganhar se pudermos falar em empreendedorismo no espaço da Cplp, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Guiné e mesmo até em Timor, embora mais distante. Mas temos a ganhar, e aquele espírito que os jovens têm de hoje, de um alargamento de ideias, de uma capacidade de pensamento resultante daquilo que falava no início, que é as alterações do tempo e do espaço, eu acho que temos todos a ganhar se formos capazes de aproveitar este espaço de oportunidades, que é este espaço regional que partilhamos em torno da língua portuguesa. Portanto, temos de trabalhar nesse sentido. Temos de trabalhar nesse sentido. E temos de desafiar também os organismos públicos e as entidades governamentais a pensarem nisso e a produzir respostas para isso mesmo.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Araújo. Estou-me a dizer que não há tempo. Temos que ir para o coffee break, estamos atrasados. Queria só dizer que foi muito pertinente e muito esclarecedora a intervenção do Dr. Ricardo Araújo, como responsável do Instituto Português da Juventude e Desporto. E ficamos a saber que temos, da parte do IPDJ, enfim, um parceiro, e as redes associativas dos jovens é fundamental, portanto, para cada vez mais nos conheçamos mais entre os países e as parcerias entre nós, as associações, a Associação IUNA e o IPDJ, poderão ser frutuosas no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Desculpe.